Esse é o Tarde Nacional aqui na sua Rádio Nacional AM 1130. Olha, o TCU deu, o Tribunal de Contas da União deu o prazo de 5 dias para o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, se manifestar sobre o cronograma do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, no despacho, o ministro Augusto Nardes diz que a pandemia tem profundos reflexos na educação e indica existir necessidade de alteração do calendário da prova. Para falar um pouquinho sobre Enem, sobre todos esses impactos causados pela pandemia do coronavírus, a gente conversa com a especialista em gestão de carreiras, a Thelma Abreu. Boa tarde, Thelma.
Boa tarde, ouvintes.
Tudo bem com você, Thelma?
Tudo bem dentro do possível, dentro do... né, para todos nós.
Quando a gente fala assim, tá tudo bem, é dentro da nossa nova normalidade, que na verdade a gente nem sabe qual vai ser o nosso novo normal, né, Thelma?
Exatamente, é uma surpresa cada dia, né?
É, quando a gente acha que o negócio vai engrenar, mas enfim, Thelma, existia necessidade mesmo de manter o Enem para o ano de 2020, um ano que ainda praticamente não começou?
Pois é, se você fizer uma análise de forma maior, você imagina o jovem que trabalha, que este ano vai em situações normais fazer o Enem já é uma ferramenta, é um rito de passagem. Você está fechando um ciclo da tua vida e você está abrindo um outro completamente diferente. Então, o jovem tem pressão por escolha de carreira, pressão por competitividade, abrir um universo novo e desconhecido. E aí você vê a situação que nós estamos. Ninguém foi convidado, né, para essa situação. Então, você imagina o quanto de produtividade cai, não só de um lado quanto do outro. Segmentaram o país, ele já é segmentado. Muita gente está discutindo, e eu concordo, né, essa coisa de você fingir normalidade no mundo em que, de certa forma, todo mundo está sendo atingido. Então, tem pessoas que realmente não têm acesso à internet, um telefone só, sem computador, a gente já sabe disso. Toda essa garotada ia tentando fazer o vestibular com essas dificuldades. Mas agora nós acrescentamos exatamente a produtividade. Você imagina o cenário atípico, o medo, a doença, a falta de emprego de alguns. Então tem casos aí que em todas as camadas a gente tem que respeitar um pouco. Eu não estou nem falando em fazer, em não ter, isso é instinto. Eu estou falando de um calendário mais realista, em que você possa cobrar um resultado, porque agora você está cobrando um resultado de um produto que não foi entregue. Eu acho que é interessante, a gente já adiou tanta coisa, a gente já mudou tanta coisa na nossa vida. As eleições estão sendo discutidas, a entrega do imposto de renda foi adiada, enfim, vários pontos, justamente pelo momento atípico que a gente está vivendo. E esses jogos não podem...
Não, eu ia falar que as Olimpíadas foram adiadas, né? Que é um marco na história do planeta, né?
Exatamente, um evento do tamanho de organização das Olimpíadas. Inclusive, eu dei uma olhada nos especialistas, a análise de prejuízos consideráveis e adiar essa prova, e realmente não existem prejuízos consideráveis. Existe sim uma rearrumação, como tudo na vida da gente vai ter que ser rearrumado. Aula presencial gera segurança. Até as escolas particulares, as que estavam mais preparadas, elas fizeram formatos feitos às pressas. Em algum momento não é o modelo ideal. Então, até a gente se adaptar, você imagina, foram 2 meses no início de adaptação a essa realidade que a gente está vivendo. Então, é uma coisa que pode e deve ser pensado com muito carinho na possibilidade de ajudar, gerar mais segurança para essa galera que já tem um ano desse muito mais complicado em momentos normais, né? A gente não pode fingir essa normalidade num momento como esse.
Eu fico pensando, Thelma, eu vou tirar por mim, né? Eu acho muito legal essa coisa do ensino à distância, né? O EAD eu acho fantástico. Confesso que é uma coisa que eu gostaria de fazer como uma segunda graduação, mas ainda não consegui fazer porque isso exige muita disciplina. Você não pode simplesmente se matricular numa graduação, né, à distância e achar que, de vez em quando eu vou lá e assisto uma aulazinha e está tudo certo. Então, assim, eu fico imaginando essa pessoa, né, esse jovem que mora com a família, que a mãe tá tem um familiar, né, uma mãe, um pai de idade que está preocupado com essa contaminação do coronavírus, que de repente o pai perdeu o emprego, está em casa, está nervoso, não sabe como é que vai ter renda para botar dentro de casa. Eu fico imaginando um jovem nessa situação ter acesso ao estudo e ficar tranquilo, né? Não, pô, tô aqui de boa, não me meto na vida da família e tá tudo certo. Não existe isso, né, gente?
Não existe. Principalmente, você falou uma coisa certa, o EAD, obviamente, há uma tendência, ensino à distância, é uma tendência que agora vai se ampliar. Só que existe uma diferença entre o ensino à distância, que exige disciplina, sim, e aulas remotas, que foram as que apareceram aí de uma forma muito diferenciada, emergencial e sem um modelo ideal que já tem no EAD. O EAD, o ensino à distância, é diferente da aula remota. E você falou de uma coisa que eu tenho visto, eu trabalho com escolhas vocacionais, orientação vocacional, eu pego muito vestibulando para poder prepará-lo. É muito difícil você trabalhar agora, eles estão completamente descoordenados e com problemas que estão pegando, herdando de problemas dos pais, que não sabem se vão ser demitidos, que tiveram suas rendas diminuídas, alguns desempregados. É muito difícil gerenciar isso, porque você já tem essa gerência de uma nova economia domiciliar. Então, você tem até aquele problema de fazer um vestibular com mais responsabilidade na possibilidade de fazer uma universidade particular ou de negociar a sua universidade, a universidade pública, e negociar a sua universidade particular, já entrar negociando. É um grande problema, a mais, além desse...
Além dos normais, né? Além dos normais que a gente já tem na educação aqui no Brasil, a gente ainda tem mais esse. E o coronavírus, ele acabou sendo um vírus, entre aspas, democrático, porque ele atinge tanto o morador da periferia, quanto atinge o morador da Zona Sul, né? No caso aqui do Rio de Janeiro, Zona Sul, que teria mais facilidade e mais tranquilidade, digamos assim, né, de acesso a essas aulas, a um colégio melhor, um ensino melhor e talvez tivesse mais facilidade no Enem. Porque esse jovem, né, de classe média alta, ele pode ter tido alguém na família com coronavírus e tenha passado por um trauma grande, né? E que também é difícil você superar, né?
Não, sem dúvida nenhuma. E olha, eu estou vendo muito caso de problemas orçamentários com essa galera. E a própria dificuldade também. Como eu já te falei, tem escolas, obviamente, as redes municipais estaduais, alguns colégios não estão tendo nem aula online, nada. Mas algumas escolas conhecidas estão com dificuldades. Alguns professores estão começando a aprender. É visível que não tinham plano B. Então, essa é uma realidade que foi nos impostos e a gente tem que entender a necessidade de dar uma maleabilidade. Esses dois primeiros meses praticamente não existiram, né? Foram muitos problemas, um número de informação muito grande. A gente se perde. Você imagina um jovem que está ainda num processo de mudança, né? De fechamento de ciclos. É muito importante que a gente torça, eu estou torcendo muito. A gente já está vendo o Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional de Educação, todo mundo pedindo, falando, fazendo movimentos, os próprios estudantes de todos os segmentos estão fazendo movimento para que a gente possa adiar e ter um pouco mais de fôlego, né? para poder estudar, embora eu sempre falo para os meninos, independente desse problema, vamos priorizar os problemas, vamos tentar estudar, vamos tentar nos concentrar em matérias, fazer blocos de tempo, organizar como era. Mas eu acho que a aula presencial gera muita segurança. Você tira dúvida, você tem uma socialização ali. É muito diferente, é muito diferente. Eu te digo que todos eles estão sentindo muito isso, por mais virtuais que sejam. Essa galera é muito virtual, né? Quem pode, quem está lá. Mas estão sentindo falta, estão sentindo muita falta do presencial. Escolas, dessa troca do professor, tirar dúvida, tudo isso ainda é muito complicado.
A gente é virtual até a página 2, né, Thelma? Até aquela hora que a gente está na
mas
mesa.
Você vê... Não, olha, essa foi o grande aprendizado que eu tive com essa garotada, sabia? Esse foi um dos principais aprendizados. A falta que é visível. E essa diferença entre aula remota e ensino à distância, que é uma coisa que agora, obviamente, já existem, né? Você mesmo disse, eu também gosto muito. Mas é a disciplina que você tem que ter, toda a parte de material didático, é tudo muito diferente de você trabalhar aula remota emergencialmente, né?
É bom para essa garotada, né? É também ver como é importante estar junto, né? Porque às vezes você vai num restaurante, você está com a maior galera e você está no celular. Então, assim, acho que também é um momento para a gente parar e refletir, né? Pô, tá junto? É para estar junto, né? Vamos discutir, vamos conversar, vamos, né? Vamos falar, vamos verbalizar. Deixa o celular para quando estiver longe, né?
E acho que... Excelente observação.
E acho que isso a gente vai poder passar para os nossos jovens, para os nossos filhos e falar um pouquinho sobre isso. Thelma, então, vamos aguardar, né?
E vamos torcer.
Torcer muito, com certeza. Para que tenha um novo calendário, seria essa a sugestão?
Exatamente, um calendário mais realista, é um novo calendário já com estudos de entradas de estudantes, porque provavelmente vai ser um tratamento diferenciado para essa galera que vai fazer vestibular, estudar essas possibilidades, mas com um adiamento, porque dá tempo da gente se tranquilizar mais um pouco e trabalhar a produtividade, que eu acho que é o principal problema, né?
E para o estudante, a dica é continuar estudando, mas sem desespero, porque não vai adiantar também se desesperar nesse momento, né? Mas...
Então, eu falo para priorizar os problemas nesse momento, enquanto está correndo essa decisão, se adia, se não adia, continuar o seu estudo, continuar a rotina dentro do que é possível cada um fazer. Mas continuar, e sabe uma coisa que gera muita motivação? É você entender o que você quer lá na frente, como você quer isso. Gera motivação para você correr atrás, né? Porque tudo precisa de muito esforço na vida da gente. E quando você pensa no que você quer lá na frente, você tem o mínimo de motivação possível para poder correr atrás, mesmo nessa situação.
Olha, eu se fosse jovem teria uma motivação, eu queria ser cientista, porque bato palmas para essas pessoas que estão na linha de frente e tentando descobrir uma cura, tentando descobrir uma vacina para tentar resolver esse problema da pandemia. Mas, não sei, acho que não dá mais tempo de ser cientista, não. Só, não sei, quem sabe também, né? Vamos pensar nisso.
Reinventar a vida faz um bem. Mas olha como eles estão aparecendo, né? Eu estou muito orgulhosa, porque esse segmento é um segmento que fica muito escondido, mas nunca deixou de trabalhar. A cada passo que a gente dá nessas vacinas de gripe, de tudo, eles estão por trás. E agora estão aparecendo com mais, estão evidenciando o trabalho deles. Realmente você tem razão. Você tem razão.
Bacana. Tomara que a gente tenha em breve novos jovens cientistas aí para ajudar a gente no futuro. Thelma, olha, foi um...
Meus filhos vão agradecer, meus netos.
Com certeza, os meus também. Muito obrigada pelo papo, obrigada pelos esclarecimentos. Como você disse, vamos torcer, vamos, né, acreditar que as coisas vão entrar no rumo, nem que seja de uma maneira diferente daquela que a gente gostaria que tivesse. Obrigada.
Sem dúvida.
Uma boa
obrigada
tarde.
Obrigada a você.
E até a próxima.
Boa tarde.
Tchau, tchau. A gente conversou com a Thelma Abreu, né, especialista em gestão de carreiras aqui no Tarde Nacional, na sua Rádio Nacional AM 1130. Já, já de volta.